quinto comunicado, panorama econômico internacional, a América do Sul vive dois acontecimentos marcantes. De um lado, a eleição presidencial no Chile, e de outro, a deterioração da situação da Venezuela, com falta de produtos de consumo, com alta inflação e com a prisão de empresários pelo governo. No Chile, ao contrário do que previam os institutos de pesquisa, não foi vitoriosa a ex-presidente Michelle Bachelet. Ela já havia governado no período de 2006 a 2010, de tendência socialista. A decisão fica para o segundo turno, em disputa de Bachelet contra Evelyn Matthei, candidata situada à direita no espectro político chileno. No pleito presidencial e parlamentar, no dia 17 de novembro último, no qual o voto foi facultativo, registrou-se uma grande abstenção. Apesar de os meios de comunicação terem dado ênfase ao fato de as duas principais candidatas serem filhas de generais que no governo Pinochet estavam em campos ideológicos opostos, a eleição tem significado que transcende a diferença doutrinária. Qualquer que seja o resultado final no próximo turno, ficará evidente o alto nível de consolidação democrática chilena e a cristalização de um modelo econômico que tem tido êxito. O Chile adotou política econômica sólida, com muita responsabilidade fiscal e ênfase no comércio exterior, responsável por um terço do produto interno bruto. No período que vai de 2003 ao ano passado, a economia chilena cresceu a taxas de aproximadamente 5% e o PIB deste ano deve ser superior a 4%. A renda per capita está no alto dos índices sul-americanos, atingindo mais de 17.500 dólares. Deve-se registrar que o Chile fez opção por abertura internacional da economia por meio de acordos de livre comércio. Desde 2004, tem tratado comercial com os Estados Unidos e atualmente participa das negociações da Trans-Pacific Partnership. Ademais, é membro da Aliança do Pacífico, criada em 2012, com a Colômbia, o México e o Peru. Esse espaço de comércio rivaliza com as dimensões do Mercosul. O país também tem acordos de comércio com a União Europeia e o próprio Mercosul. Os tratados do Chile na área do comércio exterior englobam mais de 60 países, incluindo a China, a Índia e também a Coreia do Sul. A orientação de livre mercado e a diversificação da produção do país têm dado contribuição importante para o dinamismo e a solidez de sua economia, que conseguiu ultrapassar bem a crise de 2008. Para combater a crise, o governo chileno utilizou-se de estímulos financeiros e recorreu a seus fundos soberanos. Além do bom senso na condução da economia, o governo tem incentivado os investimentos em infraestrutura, inclusive de transporte de cargas e urbano, adotando o sistema de concessões. Na Venezuela, que tem 95% de dependência de exportação de um único produto, o petróleo, assiste-se a uma deterioração econômica radical. O governo tem aumentado o controle estatal da economia e as nacionalizações de empresas. No espírito do socialismo do século XXI, inaugurado no período Chávez, procura combater a inflação com o controle de preços, inclusive mano militari, por meio da ocupação de empresas e centros comerciais, conforme é noticiado diariamente. A falta de bens de consumo, a que se tem reagido com importações emergenciais. A inflação, em dados não oficiais, estaria acima de 50%. Além do controle de preços, o governo venezuelano determinou na semana passada a prisão de mais de 100 empresários acusados de manipulação de preços. O presidente Maduro luta para obter poderes mais abrangentes por meio da chamada lei habilitante, já aprovada na primeira fase pelo Congresso e ontem aprovada em segundo turno, portanto, em caráter definitivo, pelo período de um ano, a lei habilitante que dará direito ao senhor presidente de poder governar por meio de decretos. A aproximação das eleições municipais em 8 de dezembro incentiva a adoção de medidas de repercussão popular. Acresce a esse quadro a existência de problemas graves de fornecimento de energia elétrica, resultado do descaso dos investimentos em infraestrutura. Por outro lado, o controle de dívidas aumentou para mais de 10 vezes a diferença entre o dólar oficial e o vendido no mercado paralelo. Esse controle tem sido objeto de reclamação por parte de empresas multinacionais e por empresas brasileiras. Embora não se possa falar em falência do país, que tem uma das maiores reservas mundiais de petróleo, é inegável a gravidade da crise econômica. Em termos mais abrangentes, a situação internacional registra dois acontecimentos significativos, cujas consequências alcançarão a América do Sul. Realizou-se a reunião plenária do Partido Comunista Chinês sobre reformas e a audiência do Senado dos Estados Unidos para a indicação da nova presidência, da nova presidente do Fed, o Banco Central americano. A reunião do Plenum do Comitê Central do Partido Comunista chancelou o processo de mudanças econômicas empreendidos pelo governo chinês. Como é tradicional, o encontro deu-se a portas fechadas, mas desta feita, os resultados foram objeto de comunicação pública imediata. A China dará ênfase aos mecanismos de mercado, reformará, liberalizando o regime de uso da terra, diminuirá as restrições à natalidade, eliminará o programa de reeducação por trabalhos forçados e dará continuidade à criação de zonas econômicas especiais. O destaque para a liberdade de mercado provocará a resistência dos dirigentes das empresas estatais e a classe média resistirá a benefícios para as novas levas de migrantes rurais. A melhoria das condições de vida da população chinesa, que advirá dos estímulos ao consumo interno em detrimento das exportações e dos investimentos em infraestrutura, terá reflexos na economia internacional. As importações chinesas passarão a estar em consonância com a passagem da ênfase exportadora para o modelo de privilegiar o consumo interno. Ou seja, a China importará mais produtos de consumo, bem como as commodities adequadas à fabricação desses produtos. Uma importante questão diz respeito à capacidade de o Partido Comunista Chinês conseguir manter seu domínio político ao mesmo tempo em que estimula uma maior liberdade econômica. No seu depoimento ao Senado americano, Janet Yellen, indicada para a presidência do Federal Reserve, manifestou-se favorável a esperar dados mais fortes sobre a economia dos Estados Unidos para iniciar o processo de tapering, a diminuição dos estímulos financeiros. Os mercados bursáteis internacionais, os mercados das bolsas de valores, reagiram positivamente, com fortes altas, às declarações da futura titular da Autoridade Monetária dos Estados Unidos. No entanto, a diminuição dos estímulos poderá vir já no primeiro trimestre do próximo ano, acarretando menor liquidez internacional e maiores juros. Países com melhor situação fiscal e cambial, com melhor infraestrutura e competitividade no comércio internacional, a exemplo do Chile, estarão em posição muito mais confortável do que países como a Venezuela e mesmo o Brasil. Último comunicado, notícias e panorama da infraestrutura na palavra de especialistas. Lançado em 2004 como solução para viabilizar grandes investimentos em infraestrutura no país, o modelo de parceria público-privadas, PPP, não conseguiu atender às expectativas e vingou em poucas unidades da federação. O modelo prevê que empresas privadas realizem obras ou prestem serviços e sejam remuneradas pelo poder público. Estudo realizado pelo Centro de Pesquisa do INSPER, Instituto de Pesquisas e Ensino, revela que das 177 iniciativas desse tipo de parceria surgidas desde o início da lei, apenas 19 tiveram contratos assinados e 11 estavam em operação até fevereiro deste ano. Desses 19 contratos, 5 são para estádios da Copa do Mundo. E dos 11 projetos em operação, 3 também são de estádios. Segundo Rogério Tamer, um dos autores do estudo, junto com o professor do INSPER, Sérgio Lazzarini, o número de contratos assinados é baixo devido aos entraves da burocracia governamental, pois o modelo PPP é complexo e exige um tempo de maturação. Na avaliação do professor Lazzarini, esses entraves institucionais causam uma percepção de incerteza por parte do investidor. Nos projetos de PPP, é maior a divisão de riscos, pois o governo também banca o risco da demanda pelo serviço, e há uma limitação dos recursos dos governos nas diversas esferas. O modelo de concessões, por outro lado, prevê algum tipo de cobrança de tarifa do usuário que ajuda no pagamento da iniciativa privada. Entre as áreas contempladas nas 177 iniciativas de PPP, o setor de transporte e logística recebeu 67 projetos, seguido por 47 de infraestrutura social, 36 de infraestrutura básica e 27 de equipamentos públicos. Apesar de vários estados e prefeituras terem se manifestado a favor do mecanismo quando de seu lançamento, as iniciativas dos projetos de PPP se concentram em poucos estados. O levantamento do Centro de Pesquisa do INSPER mostra que São Paulo, com 45 projetos, Minas Gerais, com 18 e Pernambuco, com 17, lideram a lista de projetos desde 2004 até o início desse ano. Esses estados têm uma agência governamental especializada no modelo PPP, além de boa saúde financeira, e por isso são considerados mais seguros pela iniciativa privada. O presidente da Consultoria Internacional de Negócios, InterB, Cláudio Fristak, afirma que a relação entre o investimento em infraestrutura e o PIB no Brasil deveria ser de 4 a 4,5%. Mas deverá ficar em apenas 2,45%. É interessante a precisão com que eles prognosticam este ano. Na sua opinião, um dos fatores que explicam o baixo investimento em infraestrutura e em PPP é a falta de tradição do país em produzir bons projetos executivos. Para ele, não há como estruturar uma parceria público-privada sem um projeto de qualidade. Às vezes, segundo o consultor, não se sabe quanto custará o projeto, nem como ou nem quais serão os riscos e como eles serão divididos. Para Cláudio Fristak, temos um país que fez progresso na área fiscal, mas está desfazendo esse progresso. E a lei das PPP exige uma disciplina fiscal que nem todos os estados e municípios são capazes de implementar. Se isso é verdade. O Estado de São Paulo tem alta receita corrente líquida e forte capacidade de investimento. Já Minas Gerais e Pernambuco são estados que passaram por reformas administrativas recentes e Minas já realizou o plano de ajuste fiscal. Quanto aos leilões programados pelo governo no terceiro leilão de linhas de transmissão realizado este ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica, as estatais do setor elétrico arremataram 6 dos 10 lotes licitados, que exigirão investimentos de cerca de 3,6 bilhões de reais. Ao todo, 13 lotes compostos de linhas e subestações foram ofertados, mas 3 deles não tiveram lances. Esse leilão caracterizou-se por deságios considerados baixos, de 7,55 na média, mas, segundo o diretor da ANEEL, Edivaldo Santana, essa é uma tendência natural que deverá ocorrer daquele em diante, pois as novas linhas de transmissão são mais difíceis de serem erguidas, o que aumenta o risco e eleva o custo dos investimentos. Quanto aos trechos de transmissão que não tiveram ofertas, o diretor da ANEEL informou que a agência fará ajustes para a nova licitação desses lotes no próximo ano, como elevar a receita para os investidores e os prazos para desenvolvimento do projeto, dentre outras medidas a serem anunciadas. No setor da energia eólica e solar, o 17º leilão A3, realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, viabilizou 39 projetos que somam 876,6 megawatts em potência instalada. Esse foi o primeiro certame aberto para usinas de geração solar, mas predominaram os projetos de energia eólica. Os projetos contratados estão distribuídos pelos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Rio Grande do Sul. E, segundo previsão do governo, deverão ficar prontos até janeiro de 2016. No setor aeroportuário, 5 consórcios inscreveram-se nesta segunda-feira para disputar os leilões de concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio, e de Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A realizar-se, aliás, em Minas Gerais, Belo Horizonte não, fica em outro município, a realizar-se na próxima sexta-feira, dia 22. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deve divulgar amanhã os nomes dos consórcios classificados. Segundo o edital, o Galeão terá lance mínimo de R$ 4,8 bilhões e Confins, R$ 1,09 bilhão. Os investimentos contratados para o período de concessão de até 30 anos serão de R$ 5,7 bilhões no terminal Fluminense e de R$ 3,5 bilhões no terminal Mineiro. A ministra-chefe da Casa Civil, senhora Gleisi Hoffmann, afirmou que as privatizações dos aeroportos devem atrair mais investidores que as de rodovias. Ela destacou que os leilões de estradas foram marcados para depois da segunda rodada de terminais aéreos, justamente para que os mesmos grupos possam atuar nos dois processos. Os ganhadores vão avaliar se têm condições de participar dos leilões de rodovias. Quem perder, certamente vai continuar na disputa pelas estradas, disse a ministra. Por outro lado, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública para suspender o leilão do Galeão. Os procuradores querem que a ANAC detalhe no edital todas as intervenções necessárias à garantia da segurança. A Advocacia-Geral da União informou que vai defender a posição do governo contra qualquer ação movida na Justiça. O governo também definiu mais uma licitação do pacote de concessões rodoviárias, referente ao trecho da BR-163 em Mato Grosso do Sul, que deverá ser leiloado em 17 de dezembro deste ano e prevê a execução de serviços de duplicação, recuperação, manutenção, conservação, operação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade de 847,2 quilômetros da estrada. O governo pretende também realizar mais 4 leilões de concessão de rodovias federais até o final deste ano. No próximo dia 27, está prevista a licitação do trecho da BR-163, que corta o estado do Mato Grosso. Em 4 de dezembro, será licitado o lote de trechos das BRs 060, 153 e 262, que passam pelo Distrito Federal e pelos estados de Goiás e Minas Gerais. Devido aos resultados frustrantes na disputa pela BR-262 em setembro último, quando não houve interessados, o Palácio do Planalto promoveu revisões no cronograma de privatização de estradas. Antes de iniciarmos a audiência pública de hoje, gostaria, como sempre, de informar aos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado que todos poderão participar dos nossos debates, das nossas audiências públicas, com os seus comentários, com as suas perguntas. Para isso, basta ligar gratuitamente para o Alô Senado pelo telefone 0800-61-2211 ou enviar sua contribuição pela internet no endereço www.senado.gov.br/alôsenado ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter, @AlôSenado. E gostaria também, aproveitando este momento, de agradecer a participação de todos os internautas e de todos aqueles que, durante as nossas audiências, têm participado com tanto interesse desses debates. A presente reunião, portanto, destina-se à realização da audiência pública sobre as políticas, programas e ações do Ministério da Integração, em especial os destinados à preparação para as secas, segundo o painel do ciclo sobre água, parte integrante da Agenda 2013-2014, Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país da Comissão de Serviços de Infraestrutura.